Renascença, a par com o mundo.
Vamos olhar neste arranque para a negociação orçamental, marcada este dia por uma proposta de vários economistas ligados, digamos, também de certa maneira ao Partido Socialista, ou na esfera de influência, e não só, mas cuja figura principal é Paulo Trigo Pereira, que em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, no programa Hora da Verdade, vai lembrar que mexer em carreiras, IRS e pensões, tudo ao mesmo tempo é alquimia. Propõe uma estratégia alternativa à do Governo, a negociação com Bruxelas de uma folga orçamental. O ministro Mário Centeno escusou-se de uma maneira bastante diplomática a fazer qualquer tipo de comentário sobre esta proposta de Paulo Trigo Pereira, mas Catarina Martins já veio dizer que, em alguns pontos, está perfeitamente em linha com o Bloco de Esquerda. Graça Franco fez a entrevista com o David Diniz. Não se surpreende com estas reações?
Porque Paulo Trigo Pereira é independente pelo PS, mas faz muito bem a ponte com economistas do Bloco de Esquerda e, portanto, acho mesmo que esta alternativa, que vem dar uma grande ajuda ao Ministro das Finanças, mas parece que ele não percebeu. Eu diria que, se calhar, ele só percebeu que criticam o excesso das cativações, criticam a subestimação do agravamento da dívida aos fornecedores da saúde, está lá escrito no relatório, e dizem que, tal como está o plano do governo, é social e politicamente inexequível. E eu acho que, se fosse o Ricardo
Araújo
Pereira, dizia que Centeno ficou chateado. Pronto, é claro, ficou chateado, se calhar, com estas críticas. Porque como é que ajuda? Ajuda a impor realismo naquilo que é o plano do governo e a negociar à esquerda, que foi, aliás, o que Trigo Pereira também disse aqui. A esquerda, neste momento, quer tudo ao mesmo tempo. Basta ver hoje a FESAP, quer, por exemplo, o desbloqueamento das carreiras para todos os funcionários públicos, já. O que Paulo Trigo Pereira e os outros economistas que apresentaram este relatório defendem é o descongelamento das carreiras em 4 anos, começando agora, acabando em 2021. Agora, é evidente que subjacente aqui a este plano está menos austeridade até 2021, a renegociação da meta imposta para 2021 no PEC, no Plano de Estabilidade e Crescimento. As pessoas lá em casa devem estar a pensar assim: pô, mas o governo não fica até 2021. Pois, mas tem que se comprometer com Bruxelas numa estratégia até 2021. E é nos últimos anos que se propõem mais alterações nesta estratégia. Mas também algum despesismo adicional, portanto, mais despesa pública para salários e pensões, mas diz-se que o governo tem que escolher, quer dizer, ou reduz a fiscalidade e aumenta os funcionários públicos, ou escolhe aumentar as prestações sociais, mas então os funcionários públicos não pode ser já, quer dizer, põe a teoria da escolha muito quantificadinha. E Mário Centeno deveria olhar para esses papelinhos e pensar: ai que bom, ai que ajuda enorme, porque agora já posso mostrar à Catarina Martins que nem tudo pode ser já, que espera um bocadinho para tal negociação com Bruxelas em 2018, de uma meta mais flexível para 2021. Mas parece que o ministro não percebeu muito bem.
Em condições normais, gostava de perguntar, não sei se as condições são normais, porque a Graça revela a questão da ajuda a Mário Centeno, com aspas ou sem aspas, mas em condições normais.
Não, sem aspas. Um deputado
do PS que apresenta uma proposta no momento.
É independente.
Mas está lá no hemiciclo, na bancada do Partido Socialista. Apresenta uma proposta alternativa de orçamento neste momento em que ele está
a ser. Diz que é uma variante.
Pronto. Alternativa, isto tem todo o picante para arranjar aqui
um
sarilho.
Mas eu acho que isto foi combinado.
Pronto.
É como os jogos de
então
futebol.
Então vamos lá ver isso.
É como aqueles jogos de futebol combinados, já sabe o resultado. Não, porque eu acho que isto é uma ajuda a Centeno. Eu não sei se Centeno percebeu ou não, isso é outra questão.
Não
é
sabe,
preciso
estar
na
cabeça. Eu pensei que tinha
cabeça,
sido combinada, mas eu acho que combinada.
É preciso estar na
parece.
Cabeça de Mário Centeno. Gostava era de perceber onde é que a Catarina Martins se revia aqui, mas isso
não também, leu o relatório.
Ela não deve ter lido. Só deve ter lido que era a austeridade era demais e que as cativações não sei o quê. Porque isso, ela não leu bem isto, não é? Porque A primeira coisa é assim, eu só li a entrevista, confesso, não ouvia, li a entrevista no Público.
Mas foi
não
essencial.
Não ouvi a entrevista.
Mas vais ouvir depois.
Vou ouvir depois,
em podcast.
Agora para casa, em podcast, vou passar a noite toda a ouvir o Paulo Trigo Pereira, juro. Doutor Paulo Trigo Pereira, tem aqui a minha palavra. Agora, o...
São 28 minutos, eu rio.
Só é o tempo de chegar de casa.
Só se der o Narcos, é que eu não... Então, o... mas agora falando a sério. Eu acho que isto é uma ajuda ao Mário Centeno e é uma ajuda ao próprio governo contra as reivindicações do Partido Comunista e de algumas do Bloco de Esquerda. Elas próprias. Porquê? Porque obriga a fazer escolhas. E é evidente que no meio destas escolhas, eles põem lá umas que Bruxelas não aceita. E que eles sabem que Bruxelas não aceita. E, portanto, o Centeno pode dizer assim, olha, eu até queria esta, mas como Bruxelas não aceita, adeus à aldeia, ficamos com as outras, que são aquelas que o Bloco de Esquerda não gosta.
Já agora, Catarina Martins diz que é bom que ouçam os economistas porque defendem aquilo que nós defendemos.
Claro.
Não é preciso fazer uma consolidação orçamental tão rápida como o Ministro das Finanças tem defendido.
Mas a Catarina Martins
já diz coisas semelhantes ao Cavaco. Ontem disse, nós nunca nos enganamos, só faltou dizer, raramente temos dúvidas, sobre os nossos adversários. Quer dizer, já diz qualquer coisa. Além disso, quer dizer, o Bloco de Esquerda tem uma coisa extraordinária, que eu agora tenho visto a campanha e o eleitoral para as autárquicas, não é? E o Bloco de Esquerda, como não tem câmara nenhuma, pode dizer o que quiser, é a campanha mais interessante porque o mundo começou em 2011, claramente, para o Bloco de Esquerda. Com um senhor muito mau, não houve troika, não houve nada, quer dizer, depois não sei o quê. Quer dizer, o Bloco de Esquerda, neste momento, diz coisas que são disparatadas, não fazem sentido absolutamente nenhum. Portanto, o que é que há aqui? Aqui há uma coisa que diz assim, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. É o que diz o Dr. Trigo Pereira, que aliás colaborou no programa Centeno.
Exatamente, no grupo de sábios Centeno.
E era um dos mais ativos até.
Nós tivemos aqui o Paulo
Trigo
Pereira.
Tivemos o Paulo Trigo Pereira.
Aqui no programa.
Exatamente,
foi ele que explicou.
Exatamente,
foi ele que explicou. Ele dizia nessa altura uma coisa que Mário Centeno não deve ter gostado.
Depois Mário Centeno também esteve cá.
Exatamente, porque ele dizia nessa altura que muita alteração, aquele programa não podia existir. Ora, vemos até se o que é verdade em negociações com o Bloco.
Mas a verdade é que o que ele vem pôr em cima da mesa é assim. Bom, nós temos que fazer escolhas, porque isto tudo não dá.
Dá algumas.
Não, e tudo o que os parceiros querem. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. É alquimia, é aí que vem a frase alquimia. Fazer isto tudo ao mesmo tempo é alquimia.
Portanto, ele vai abster-se no orçamento.
Não estou a dizer que ele se vá abster, nem acho que isso seja
a grande divergência começa a partir de 2018. Portanto,
é para a frente.
É para a frente, não é, não é que... em 2018.
Bem, este orçamento é o 2018 também. Vou ver isso. Que... Portanto...
Bom, vamos continuar a falar deste tema, Graça Franco, já na perspectiva de que o Henrique já estava um pouco a dar a intenção relacionada com o Bloco de Esquerda e o PCP, porque temos visto aqui diariamente aqui uns arrufos entre PCP e Bloco de Esquerda, a negociação prossegue em relação ao orçamento.
Tem muito a ver também com as autárquicas.
Sim,
aquilo
claro.
Que o Henrique dizia é que o Bloco de Esquerda começou por dizer que os autarcas nos últimos anos não fizeram nada e desperdiçaram não sei o quê, e Jerónimo de Sousa, que tem imensas câmaras, sentiu-se abalado com essas declarações e diz que quem tem obra feita somos nós e, portanto, nós é que vamos aqui negociar as melhorias para os trabalhadores. E, portanto, essa
veio dizer que não estava a falar do PC, porque
exato.
Eles nunca se enganam e raramente têm dúvidas sobre os adversários.
E mesmo em relação a este estudo, Jerónimo de Sousa diz que vai-se cumprir tudo o que está previsto pelo nosso lado e o governo cumprirá aquilo que prometeu aos trabalhadores e, portanto, a escolha está feita. Ou seja, entre os vários cenários, um dos quais não é defendido, mas é... A descida da fiscalidade por contraponto ao descongelamento de carreiras e tudo isso, mas não é o defendido no estudo, Jerónimo tem a escolha feita há muitíssimo tempo, tudo o que seja os direitos adquiridos, o aumento das pensões.
A questão depois vai ser colocada ao nível, do ponto de vista orçamental, dentro da maioria que suporta o governo, a questão dos escalões de IRS.
Eu acho que há aqui um problema, os escalões de IRS, já se percebeu que os mais altos não baixam. Não mexem, digo. E não baixam também, claro.
Sim, embora acabem por pagar menos impostos no próximo ano.
Por causa da sobretaxa. Mas isso é uma vigarice.
Que acaba este ano.
É uma vigarice porque já estava
prometida que acabasse este ano.
Estava prometido desde 2015. Portanto, quer dizer, bem, aliás, já acaba com atraso, porque já devia ter acabado.
A 1 de janeiro deveria ter acabado.
Já devia ter acabado e acaba agora. Bom, não interessa, acaba para o ano. Mas isso é um bocado... Quer dizer, se fosse o Passos Coelho era mentira. Era o mentiroso. Assim foi um pequeno deslize. A segunda questão que eu queria aqui pôr é que nós passamos a vida a dizer que foram repostos os salários, nós não, eles, o Bloco e o PCP, e só foram repostos na função pública e nos pensionistas. O que é claramente uma coisa extraordinária, porque o resto dos trabalhadores não viram aumentos absolutamente nenhums, nem reposições absolutamente nenhumas. A única coisa que viram foi a baixa da taxa de desemprego, o que permitiu que muita gente que não ganhava nada ou que ganhava muito pouco no subsídio de desemprego pudesse ganhar um pouco mais. Mas a maior parte dos salários também que foram criados são salários baixíssimos.
Mesmo
preciso dizer
assim,
isso.
Paulo Trigo Pereira e os seus colegas mascaram um bocadinho esse aumento. Portanto, dizem que agora os salários estão supostamente repostos ao nível a que estariam em 2010, mas não compensou a inflação, portanto...
Pois claro que não, mas isso aí ele tem razão.
Déficit, claro,
e mesmo atenção que em 2010 o Sócrates estava farto de cortar salários.
Vamos lá ver
pública.
Se o Pedro entra no comboio agora. Pedro.
Olá, Pedro. Não, eu concordo com praticamente tudo o que foi dito. Vou só acrescentar um aspecto. Isto parecendo ser crítico para o Governo, não é assim tão inoportuno para o Ministro das Finanças, porque isto é sobretudo crítico para as posições e para as reivindicações do Bloco de Esquerda.
Era isso que nós queríamos saber, Pedro. Era a tua posição, se foi combinado ou não.
Achas que foi combinado?
Estamos todos de acordo.
Não sei, mas é que isto, não sei se é combinado, mas acaba por ser oportuno, sobretudo para o Ministro das Finanças, porque, quer dizer, António Costa tem, ainda recentemente, quando foi, enfim, esta semana, depois da melhoria do rating, deu logo uma entrevista ao Diário de Notícias em que o título é: nós não podemos baixar o controle das contas e temos que continuar a apertar, etc. Portanto, a mensagem política, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro das Finanças, que também deu uma entrevista logo a seguir à melhoria do rating, foi essa. Foi: não pensem que há mais folga. Portanto, esta posição de que basicamente quer dizer que não é possível ter sol na era e chuva no naval, não ao mesmo tempo, acaba por ser conveniente para a negociação que o Governo está a fazer com as esquerdas, do ponto de vista de mobilização da opinião pública, não é? Portanto, para que percebamos, porque aquilo que é dito no estudo faz todo sentido, não é possível ter tudo: descida de impostos, reposição de salários, descongelamento de carreiras, aumento do emprego público, etc. Portanto, não acho que seja assim tão inconveniente para Mário Centeno, pelo contrário.
E agora vamos a uma ronda breve sobre a Catalunha. Graça Franco, estamos a caminho do tal referendo dia 1 de outubro, com detenções de vários elementos que estão na organização do referendo, braço de ferro e situação a agudizar-se na Catalunha.
Eu acho que há, sobretudo, eu li hoje os vários editoriais e há uma espécie de consonância sobre que há erros dos dois lados, sobretudo em Rajoy, evidentemente que neste momento tem que cumprir a lei, tem que fazer cumprir a lei e a lei e o Estado de Direito, e com isso não está a ser um antidemocrata, como dizem, do governo catalão. Não se pode cair na onda do Podemos, que diz que agora também já há presos políticos, porque o secretário de Estado das Finanças e da Economia catalães de facto foram detidos até nova ordem, porque eram organizadores do referendo considerado ilegal. Mas, por outro lado, aquilo que foi a presença ostensiva e o recurso à Guarda Civil a entrar e a fazer rusgas em casas particulares, em empresas e nos edifícios do governo catalão, obviamente cria um sentimento de desagrado, de quase de humilhação, que deveria ser evitado, porque senão não há negociação possível. E, portanto, é evidente que as pessoas se sentem a sua autonomia humilhada e retirada, tendem até a apoiar os independentistas, que não é seguro que sejam tantos assim, porque quando houve uma maioria no referendo, digamos que foi uma consulta para evitar evitar a ilegalidade, foi considerado, agora não me lembro o nome, mas enfim, uma consulta cidadã, acho que foi assim. Exato. À questão da independência. Houve 2 milhões de sims à independência, mas houve 6 milhões que nem sequer votaram, portanto, exatamente, não é garantido.
Não, e a última sondagem do governo da Catalunha dá 49 contra e 41 a favor.
Portanto, nem é garantido, portanto, nem é garantido essa parte.
Eu, utilizando um provérbio espanhol que gosto muito, posso dizer isto mais alto, mas acho que não posso dizer isto mais claro. O governo da Catalunha está a cometer ilegalidades atrás de ilegalidades do ponto de vista da Constituição Espanhola, que é a Constituição deles. Pronto. Claro. Ilegalidades atrás de ilegalidades. E, portanto, a legalidade está toda do lado do governo de Espanha. Posto isto, o governo de Espanha devia utilizar aquele modo brutal. Eu digo, não, mas aquilo é o modo madrileno de fazer as coisas. Vocês nunca esperem outra coisa de um castelhano que não seja o aplicar a lei com toda a força que puder ter. Não, não esperem.
E essa por aí isso, tem um subtexto de quantos séculos?
Não tem subtexto nenhum, porque eu até sou muito bem relacionado com a Espanha. Não tem subtexto nenhum, quer dizer, é a forma deles fazerem as coisas. E os catalães sabem, e os catalães provocaram isto à exaustão, andam a provocar o resto da Espanha e sobretudo Castela.
Mas tu,
não é?
Querias que, Madrid... não. Que os catalães também têm outra maneira que não seja pela força, pela agressão?
Os catalães têm, com certeza, têm a via constitucional, porque o problema é assim: o que é o direito à autodeterminação dos povos? Podemos estar aqui a discutir anos, porque a das colónias e territórios descontinuados é praticamente óbvia. Não é? O caso da Catalunha, como aliás o da Escócia, como aliás o da Eslováquia, como aliás de muitos outros, é um caso de dinheiro. É que eles não querem pagar para a Extremadura e não querem pagar para a Andaluzia, nem pagar para a Galiza. Não, ponto final,
parágrafo. Vem uma reforma constitucional a seguir.
Não, e portanto, não. Hoje o PSOE e o PP dispuseram-se a debater dentro da legalidade com os dirigentes catalães uma forma de autonomia que servisse a ambas as partes. Vocês reparem uma coisa, a Catalunha tem toda a autonomia, na saúde, na educação, na segurança, os Mossos de Esquadra, não é? Porque a polícia é catalã. E portanto, o poder de Madrid na Catalunha é muito pouco. É um poder constitucional e é um poder de soberania, porque na Constituição Espanhola, Espanha é uma nação una e que não se pode dividir. A menos que se mude.
De esquadra, não é garantido que não assistamos aqui a uma espécie de secos e molhados, não é?
Claro,
portanto,
é evidente,
a Guarda
é evidente.
Civil contra os Mossos de Esquadra.
Por isso é que eu digo que eu acho que a única crítica que se deve fazer ao governo de Madrid é a brutalidade com que eles respondem a esta coisa.
Pedro.
Que vai dar razão ao, e fazer-se de vítimas os.
Avança, Pedro.
É, porque não só permite essa vitimização, mas sobretudo são atos entendidos como provocações que depois geram outras provocações, como se viu, aliás, ontem à noite, nas imagens que vimos das manifestações de dezenas de milhares de pessoas em Barcelona. Mas faz parte da pressão de Madrid sobre Barcelona a retirada de alguma dessa autonomia, porque recentemente já foi retirado a gestão, ou foi ameaçado retirar a gestão.
Não, já retiraram mesmo das finanças.
Dos impostos regionais. Agora, independentemente disto, o grande argumento dos independentistas, que tem ganho força política eleitoral, não é? Porque as últimas eleições a isso também levaram, é que isto não é um processo jurídico, é um processo político.
Mas, Pedro, nas últimas eleições, os partidos contra a independência tiveram mais votos que os partidos a favor da independência. Foi o
não,
sistema,
verdade, sim. Não,
foi
e,
o sistema
e
eleitoral
que
pôs os outros
dizia
em maioria. E mais, e uniram-se ao CUP. A gente aqui não está a ver bem o que é o CUP. Mas, quer dizer, o Bloco de Esquerda ao pé do CUP é um partido moderado e muito Sim. bem comportado. E a gente não está a ver o que é a esquerda republicana catalã. Mas,
não, até porque ser a favor, como dizia a Graça, ser a favor do referendo não é necessariamente ser a favor da independência. Há muita gente que é a favor do referendo e que votaria contra. No referendo.
Não sei.
Não, quer dizer, estou Dizem. A citar dados que vi na imprensa espanhola. Agora, este processo não para com o fim do referendo, não é? Precisamente até pela forma, como dizia o Henrique, muito brutal como tudo isto foi feito, em que permite que, eles, que os independentistas digam que são preços, o que aconteceu foi um processo de preços políticos, etc. Portanto, isto não vai parar por aqui, mesmo não havendo referendo.
Sugestões da semana, Graça Franco?
Olha, eu tenho uma sugestão que é um livro que se chama Tweetando com Deus. É sobretudo para gente jovem que não conheça a religião católica, mas tem uma certa inquietação. É escrito por um padre holandês, Michel Rameri, não sei exatamente se é assim que se pronuncia, mas e é uma publicação da Paulus. Não é, assim uma coisa graficamente muito atraente. Podia ser mais, mas enfim, mas é muito útil.
Henrique?
Eu tenho para recomendar um livro chamado Abril e Outras Transições, de Dom Quixote, que foi escrito pelo embaixador José Cotileiro e que é pequenino, é um livro muito pequeno.
Vamos, podes continuar?
E que, onde ele revive o passado e vagueia pelo presente. E o José Cotileiro é uma pessoa que é sempre muito interessante, tanto a falar como a escrever. Os parágrafos não são tão grandes como aquilo que ele faz no In Memoriam no Expresso.
Sim.
Portanto, é só para avisar que o livro é mais fácil de ler do que isso.
Então, a minha sugestão é o contrário destas duas, porque não é um livro pequenino, são 30 livros, é uma coleção de 30 livros. E é o contrário do Twitter, porque não é nada a comunicação instantânea do futuro, pelo contrário. São as obras pioneiras da cultura portuguesa, que foram lançadas na semana passada, é uma grande coleção lançada pelo Círculo dos Leitores, com o apoio da Gulbenkian, da Universidade de Coimbra, da Universidade Aberta, e que reúne um conjunto alargado de quase 200 académicos portugueses. É uma obra de inéditos, dos quais já foram publicados dois volumes.
Sugestões
que é extraordinária.
Do Pedro Santos Guerreiro, Henrique Monteiro, Graça Franco no Conselho de Diretores. Para a semana vamos estar no Algarve. Atenção.
Renascença, a par com o mundo.